As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas mais duas mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19 no decurso das últimas 24 horas na área da Lesíria do Tejo. Estão em causa vítimas que residiam na Golgã, em Rio Maior, num quadro de 5 óbitos apenas numa semana na região, numa trágica globalidade de 430 falecimentos. Neste indicador, Santarém continua a ser o concelho com pior impacto, com 159 vítimas, seguindo-se Coruja com 67 e Rio Maior com 58. Golgã, refira-se, chegou às 13 vítimas. Quanto a infecções em curso, confirmam-se 420, 105 das quais em Santarém, 54 em Almerim e 50 em Salvaterra de Magos. Há 395 pessoas na chamada vigilância ativa. O Meditejo registou mais 51 infecções no decurso das últimas 24 horas, 15 das quais em Tomar, 11 no entroncamento, 8 em Orém, 6 em Torres Novas, 5 em Abrantes, 4 em Ferreira do Zêzere e 2 em Vila Nova da Barquinha, num total regional de 17.023 contágios, dos quais 889 estão em curso. 15.748 pessoas já tiveram alta, a lamentar 407 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Meditejo, Torres Novas continua como concelho com maior número de infecções ativas, no total de 231, seguindo Sorém com 186 e entroncamento com 161. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.953 infecções, 3.675 recuperações, 91 óbitos, 186 infecções ativas. Tomar, 3.125 casos, com 2.956 recuperados, 58 óbitos, 110 infecções ativas. Torres Novas, 2.789 casos, 2.488 recuperados, 66 mortes, 231 infecções ativas. Abrantes, 1.989 infectados, 1.861 estão curados, 71 mortes, 57 infecções ativas. Entroncamento, 1.685 infecções, 1.498 recuperações, 25 mortes, 161 infecções ativas. Alcanena, 1.309 casos, 1.238 recuperados, 42 vítimas mortais, 29 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 722 casos, 676 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 28 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 505 recuperados, 17 óbitos, não têm infecções em curso. Vila Nova da Barquinha, 421 casos, 371 dos quais dados como curados, 10 mortes, 40 infecções ativas. Constância, com 276 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, 17 infecções ativas. E Sardual, 233 casos, 225 recuperados, 5 óbitos, 3 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vera Ribeiro, a recém-designada presidente da Conselhia de Tomar do Chega, negou, em declarações à ERTE, a existência de conflitos internos que tenham estado na base da saída de Nuno Godinho, que, recorde-se, no início deste mês, demitiu-se das referidas funções. Ele que foi candidato à Câmara na Bantina nas eleições de 26 de setembro. Vera Ribeiro, que não quis comentar a demissão, classificando-a como pessoal.
Não, eu não vou comentar a demissão do Nuno, até porque foi um assunto pessoal e não tenho que fazer. Mas não, nós não temos qualquer problema interno, sempre trabalhei toda a vida com o Nuno e é uma pessoa que eu gosto muito e não, foi uma decisão dele, não tem nada a ver com problemas internos dentro do partido. Mas também é sabido que eu era a vice-presidente do partido, portanto foi muito fácil tomar esta decisão e tenho uma equipa fantástica por trás de mim, não é só a Vera, é uma equipa fantástica que temos que apoiar nos nossos eleitos. Temos o Sr. Américo Costa na Assembleia Municipal, temos o António Jorge na Junta Urbana e não os podia abandonar de forma alguma. Temos umas eleições legislativas à porta, temos que trabalhar para isso, temos que a força política que as pessoas, os descontentes, os sandistas querem que nós sejamos, e é de muito trabalho, muita dedicação, e temos de colocar Tomar no topo. Nós criámos uma equipa, é sabido, nós criámos uma equipa de assessores à Conselhia, com militantes que estão disponíveis para trabalhar connosco, e agora é montar a estratégia internamente para as eleições que se avizinham. São militantes que querem trabalhar connosco e pronto, e formámos uma equipa de pessoas válidas para trabalhar e como lhes disse, colocar Tomar onde ele deve estar, que é no topo.
Rádio Web, informação.
Foi aprovada em recente reunião da Câmara de Tomar a proposta do Partido Social Democrata em torno da criação de um regulamento de benefícios fiscais e incentivos ao investimento, documento apresentado pela vereadora Lourdes Ferromal Fernandes, que aposta na fixação de população e consequente redução da desertificação no concelho, de modo a tornar o concelho mais atrativo.
O PSD entende que este instrumento a ser criado e tendo essa possibilidade de ser criada, sido dada aos municípios em termos legislativos em 2018, entendemos que este será um caminho onde se poderá ajudar a apoiar a fixação de população, reduzir a desertificação tornar o nosso concelho mais atrativo em termos de projetos de investimento económico que viabilizem a criação de riqueza e a oportunidade de criação de áreas de negócios ou expansão de negócios já existentes, bem como o apoio à criação de postos de trabalho. O desenvolvimento equilibrado do território também está subjacente, bem como o direito à habitação acessível, à mobilidade e ao desenho das cidades sustentáveis e inteligentes.
Lourdes Ferromal Fernandes abordou depois alguns dos benefícios a conceder, desde logo no incentivo à reabilitação urbana e à atividade económica no município, para além de prestação de apoio técnico e apoio às famílias.
Como redução de IMI a casais jovens, evolução de IRS ou outras medidas de apoio às empresas. Incentivo à atividade económica no município, abrangendo a criação de postos de trabalho, isenção ou redução de IMT, isenção ou redução de IMI, isenção ou redução de derrama. Incentivos à fixação de agregados familiares em áreas territoriais especialmente desertificadas, que sejam definidas em Assembleia Municipal. O apoio ao associativismo no que concerne à isenção de IMI aos prédios utilizados para os fins estatutários das coletividades, nomeadamente associações desportivas, culturais e recreativas.
Um homem de 44 anos foi apanhado em flagrante a roubar farmácias numa operação a cargo da Guarda Nacional Republicana. Na sequência de uma investigação que decorria há cerca de um mês, foi possível apurar-se que o detido efetuou mais de 20 roubos e furtos em farmácias, estabelecimentos comerciais e viaturas nos concelhos de Vila Franca de Xira, Aveiras, Santarém, Rio Maior, Entroncamento, Cartacho e Almeirim. No seguimento da investigação, os militares realizaram uma operação policial, tendo detido o homem em flagrante enquanto perpetrava um roubo numa farmácia no concelho de Almeirim. No seguimento da ação policial, foram efetuadas duas buscas domiciliárias e uma em viatura, tendo sido apreendidos duas armas brancas, um par de luvas de plástico, dois telemóveis, um cachimbo artesanal e 10 euros em numerário. No decurso das diligências policiais, apurou-se ainda que o detido efetuou furto e carjacking de viaturas em vários concelhos para posteriormente as utilizar nos roubos a farmácias e estabelecimentos comerciais. Ficou agora sujeito a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Política Conselhia do Partido Social Democrata de Torres Novas, em comunicado enviado para a nossa redação, pronunciou-se sobre o papel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, isto na sequência da polémica das últimas semanas, onde responsáveis desta entidade deixaram mesmo o alerta que o socorro à população poderia estar em causa face às dificuldades da atualidade. Cenário esse, entretanto, negado por Pedro Ferreira, Presidente da Câmara de Torres Novas, que garantiu que a prestação de cuidados aos munícipes estará sempre assegurada. Diz o PSD que são conhecidas as crescentes dificuldades financeiras da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos. A par destas dificuldades, que se têm vindo a acentuar, a captação de voluntários é cada vez mais difícil, realidade que se estende ao nível nacional, fator que tem contribuído para o aumento dos custos com contratações para reforço do quadro de pessoal permanente, de forma a manter o socorro operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Adverte o mesmo texto. Os sociais democratas reforçam que para este socorro aconteça é fundamental que exista uma estrutura sólida, não só humana, mas também ao nível da organização e ainda financeira. A Câmara Municipal, por sua vez, tem que entrar nesta equação. E é inegável que tem que existir apoio da parte da autarquia, pois sem os bombeiros dificilmente haveria um sistema integrado de proteção civil no concelho, sublinha o comunicado que insta o Executivo Municipal a reagir e trabalhar para encontrar uma solução.
Rádio Air, informação.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, entidade que congrega os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, abriu um processo de contratação de assistentes operacionais para os seus quadros, neste particular para a constituição de bolsa, a vigorar até um ano após a respectiva constituição. Os interessados podem concorrer até 3 de dezembro. O candidato irá integrar a equipa de assistentes operacionais da instituição, tendo como principais responsabilidades auxiliar na prestação de cuidados aos utentes, nas atividades de vida diária, assegurar a limpeza e higiene de espaços, materiais e equipamentos e assegurar as atividades de apoio ao funcionamento dos diversos serviços e unidades sob orientação do enfermeiro ou de outro profissional de saúde. Está em causa uma carga horária de 35 horas semanais em regime de trabalho por turnos com remuneração de 665 euros. O agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria vai levar a cabo no sábado, dia 27 de novembro, a 17ª edição da Biodiversidade. Este ano, o programa desenrola-se durante a manhã, com destaque para a palestra a proferir pelo professor Jorge Paiva, realizada no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Biodiversidades, Árvores e Singularidades. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, antecipou para a ERTS a programação desta iniciativa, que vai contar ainda com uma homenagem a Jorge Paiva.
Este ano nós vamos ter uma edição diferente da biodiversidade, sim, sempre, com o nosso grande professor Jorge Paiva. E vamos começar por, será no dia 27, é sábado, portanto até isso é diferente, mas temos que nos ajustar aos novos tempos e às novas circunstâncias, por assim dizer. Portanto, às 10h30, junto ao Carvalho, localizado na proximidade da Biblioteca Municipal, nós vamos fazer o batismo com a presença da autarquia, claro, porque foi a autarquia que aprovou por unanimidade batizar esse Carvalho Jorge Paiva. Portanto, vamos fazer o batismo do Carvalho Jorge Paiva. Depois, às 11h30, no auditório da Biblioteca Municipal, a Quercus, a organização ambiental que todos conhecemos, irá fazer homenagem ao professor Jorge Paiva, dado que foi a pessoa que elegeram para 2021 e vieram e vêm a Tomar fazer-lhe essa homenagem. Portanto, é uma honra para Tomar também e para nós a presença e essa cerimónia ser realizada em Tomar. Depois, por volta do meio-dia, será a grande palestra, como já nos habituou o nosso professor Jorge Paiva. Irá fazer uma palestra também alusiva à biodiversidade, às árvores e que todos precisamos e teremos que ouvir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se 27 de novembro, pelas 19h30, em Tomar, na sede da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o Jantar de Gratidão organizado pela Associação Solo Adventures. Esta é uma iniciativa solidária que vai contar com a presença de vários convidados no momento que se pretende de partilha. Com início marcado então para as 19h30, o Jantar de Gratidão vai contar com a presença de Joana Feliciano, fundadora da Associação Solo Adventures, e de João Vital, presidente da Sociedade Nabantina e ex-mordomo da Festa dos Tabuleiros, que será um dos oradores convidados. Joana Feliciano antecipou para a ERTE qual o objetivo solidário a atingir.
O Jantar da Gratidão, que nós promovemos anualmente e que vamos agora retomar, finalmente, com o desconfinamento, é um jantar mais do que de gratidão para darmos graças àquilo que temos, refletirmos sobre a vida, os anos que passam, os desafios que enfrentamos todos individualmente e como coletivo, como sociedade, mas também é um jantar solidário. Este jantar reverte parte dos donativos, o valor é de 15 euros de inscrição, a maior parte é para o pagamento do próprio evento, do jantar, e um pequeno valor reverte, sim, para criarmos uma bolsa de formação e mentoria de um programa de mentoria de desenvolvimento humano que vamos lançar no próximo ano e que foca em pessoas que sejam jovens nem, ou seja, não estão a estudar ou a trabalhar, e também para pessoas que estejam a passar por uma fase de mudança profissional, ou seja, desempregados, ou com condições financeiras, baixos rendimentos e que queiram dar aqui um novo rumo à sua vida. Este programa de mentoria vai ser focado no que nós chamamos e a nossa missão, que é a construção de uma comunidade de senhores praticantes, pessoas que arriscam, que queiram trabalhar mais o seu autoconhecimento, autorrealização e também as conexões e ligações interpessoais. E neste programa as pessoas vão ter oportunidade durante cerca de 6 meses, é um programa online que vai culminar no evento presencial, de desenvolverem o seu projeto de vida. E vão ter ao par delas várias sessões de capacitação com pessoas da área da psicologia, serviço social, gestão, marketing, entre outras. E também vão ter a oportunidade de estar junto a oradores, pessoas inspiradoras que vão partilhar a sua história, que vão ajudar também algum apoio em termos de mentoria, de capacitação, para que elas possam acreditar mais em si, tenham mais autoconfiança, que possam olhar um bocadinho mais para dentro, e que seja um trabalho de grande desenvolvimento humano, mas também profissional e pessoal.
Rádio Air, informação.
Estão abertas as inscrições em Ferreira do Zêzere até 15 de janeiro para as candidaturas para a atribuição das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Está em causa o apoio a 11 bolsas de estudo de 50% do valor do indexante dos apoios sociais, no valor de 219 € e outras 11 de 20% no valor de 87,77 €. Podem candidatar-se os estudantes residentes no concelho que ingressem frequentem estabelecimentos de ensino superior. Os candidatos deverão consultar as condições da candidatura no regulamento de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, bem como o formulário da candidatura, os quais se encontram disponíveis na página oficial do município de Ferreira do Zêzere ou junto da Divisão de Administração e Serviços Instrumentais. A candidatura deve ser submetida em formulário próprio, com os documentos necessários para a sua instrução e ser enviado ou entregue na Câmara de Ferreira do Zêzere, sendo documentos exigíveis, nomeadamente a entrega por parte dos candidatos e de todo o agregado familiar, da permissão de consulta por parte do município de Ferreira do Zêzere, da situação contributiva, segurança social e tributária, a entrega de documento emitido pelo Serviço Social da Instituição do Ensino Superior da Bolsa Atribuída e autorização, tendo em conta o Regulamento Geral da Proteção de Dados de município, solicitar à Instituição de Ensino Superior, caso assim seja necessário, informação sobre o candidato para os fins em causa. A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere está a organizar o primeiro mercado de Natal. Será a 18 e 19 de dezembro, dia em que o objetivo passa por reunir todas as coletividades, instituições e empresas do concelho que estejam interessadas na oferta de um momento único à população. As inscrições terão lugar preferencialmente por e-mail para geral@cm-ferreiradozêzere.pt ou alternativamente nos serviços administrativos da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, dentro do horário de funcionamento dos respectivos serviços. A organização irá disponibilizar o espaço necessário, bem como o fornecimento de água e eletricidade e a montagem e desmontagem das estruturas. A participação é gratuita para todas as entidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a
estas e outras notícias em radioerf.pt.